Srs. Deputados, vamos então retomar o artigo 2º da proposta de lei número 285/10. O artigo 2º tinha sido adiado. Havia uma proposta de aditamento do PS e uma do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Sr. Presidente, é para registar que nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vai aceitar a proposta do CDS-PP, com a inclusão do inciso no número 3, sem prejuízo do previsto no número anterior e, portanto, continuará. Quanto ao número 4, ele tem que, nós temos que aceitar, obviamente, porque a sanção também vai ter que incluir o que está no disposto no número 3.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, penso que isso, não sei se foi registado, devidamente registado. Eu pedi à Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento que repetisse a proposta.
Portanto, é o artigo 2º. O artigo 2º, havia aquela questão, portanto, não só a aceitação ou não da proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como também, não deixando de cair o risco, o que está previsto no número 2, a situação do número 2 não tem nada a ver e não pode repercutir relativamente à situação referida no número 2, portanto, fica no número 3. Portanto, fica sem prejuízo o disposto no número anterior, o menor só pode participar em espetáculos, uma vez que o número 2 fala expressamente em contacto com o animal ou atividade perigosa. E quanto à sanção, a sanção tem que cobrir o número 2 e o número 3, portanto, é a proposta do CDS-PP.
Muito bem, vamos estar, portanto, à votação. Em primeiro lugar, a primeira proposta da autoria do Grupo Parlamentar do PS tem a ver com o aditamento do inciso de substância, presumo eu. Votos contra? Abstenções? Estamos a votar, primeiramente, a primeira proposta de aditamento do inciso de substância apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra? Artigo 2º. Votos contra? Abstenções? Portanto, abstenção do PC e do PSD, votos favoráveis do PS e do CDS. Seguidamente, a proposta de aditamento de novo número 3, apresentada pelo CDS-PP. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do CDS e do PSD, abstenção do PCP, votos contra do PS. Sr. Deputado Jorge Machado.
Voto contra. Nós consideramos que o regime legal atualmente em vigor é o suficiente para esta realidade e que não justifica qualquer tipo de alteração nesta matéria. Nesse sentido, Sr. Presidente, voto contra.
Voto contra. Seguidamente, a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, há pouco anunciada pela Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Exatamente, com a inclusão daquele inciso de publicidade da condenação, mantém-se na mesma. Ou seja, vamos ver, para facilitar a situação é o seguinte, então retiramos a proposta inicial do PS e vamos incluir o inciso na mesma que foi registado quando a votação inicial, que era publicidade da condenação, ou seja, o inciso na proposta do CDS. CDS-PP. Porque a proposta do CDS-PP vai incluir sanção, isto agora em termos genéricos, vai incluir sanção para quem prevarica, quer quanto ao número 2, quer quanto ao número 3. Mas, no entanto, não pode ficar a sanção acessória de publicidade. Não pode ficar só, portanto, da condenação. Publicidade da condenação. Vírgula nos termos gerais. Vírgula.
Está à votação a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra? Abstenções?
Eu peço imensa desculpa. Estamos apenas a votar esta questão das consequências da contornação ou o restante do articulado e o novo número 3? É que temos aqui coisas distintas no artigo 2º. Vamos a votar apenas esta pequena alteração formal, aí o nosso sentido é um. Se forem as outras questões, temos outro sentido de voto.
Eu creio que houve uma votação da proposta do CDS em que eu registei, porque não tinha outro a alternativa, se não fazê-lo, o voto negativo do PS. E penso que o voto negativo do PS foi provavelmente ditado por mais do que por, digamos, a substância das coisas, por distração em relação a esse preciso momento. Mas, portanto, eu creio que será mais sensato da minha parte retomar o processo das votações, refazer as votações de forma a podermos... Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu peço desculpa também, eu próprio falhei aqui, Sr. Presidente, porque eu devia ter dito, mas também com a pressa acabei por não dizer, que o Partido Socialista há pouco fez-nos uma sugestão que era, no número 4, onde diz sanção acessória de publicidade da condenação, nós aceitámos essa alteração e, portanto, na nossa proposta, no número 4, onde se lê, podendo ser aplicada a sanção acessória de publicidade, deve-se ler da condenação. Eu, na altura, oralmente, tinha aceito este inciso do Partido Socialista. E eu ia dizer exatamente isso, Sr. Presidente, que a nossa proposta já acolhia esta sugestão do Partido Socialista, que, de facto, é correta, é tecnicamente correta, não tem problema nenhum com isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes mesmo de pormos à votação, creio que teremos de assentar nos termos concretos das propostas, de forma a que não possamos cometer qualquer erro. E é isso que estamos a verificar. Portanto, pergunto se é necessário, vamos votar, em primeiro lugar, a proposta do inciso substância, de novo. Votos contra, abstenções, portanto, votos forais do PS e do CDS, abstenção do PCP, Bloco de Esquerda e PSD. Votaremos agora a proposta de aditamento de novo número 3 e consequente adaptação no número 4, apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Que tem a publicidade da condenação e tem o inciso sem prejuízo do previsto no número anterior, no início do número 3 do artigo. É isso. Portanto, votos a favor. Abstenções. Contra. Portanto, votos favoráveis do PS, PSD e CDS, contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Pronto, e falta votar o artigo 2º na sua versão final. Votos contra? Abstenções? Portanto, abstenção do PSD e do CDS, votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP, votos favoráveis do PS, o artigo 2º está aprovado. O artigo 3º tinha ficado também adiado, embora não existissem propostas de alteração. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi, de facto, o adiamento, uma vez dadas as informações e as interrogações manifestadas, se não me engano, pelo Sr. Deputado do PCP. Só se Machado. Exatamente. E gostaria não deixar de clarificar aqui a situação. Ou seja, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não vai aceitar, muito embora compreenda alguma manifestação de insegurança no que diz respeito ao estabelecido aqui neste artigo. E relembro o seguinte, como eu já tinha feito a referência, ele, digamos, modifica um pouco o que está já legislado na Lei 35/2004, no artigo 140, mas aprofunda muito mais, ou seja, esclarece situações anteriores. Nomeadamente, aquela questão que foi levantada, respeitar um intervalo mínimo de uma hora entre ela e a frequência das aulas. Era uma situação que nem sequer estava prevista no diploma anterior. Como também o escalonamento das idades, aqui faz referência a menos de um ano e alarga-se para os 16 anos, coisa que no passado era até aos 15 anos. Portanto, este artigo está muito mais abrangente e, digamos, em termos de contexto relativamente à inserção do menor nesta atividade, está muito mais claro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, dizer que mantemos as nossas reservas relativamente a este artigo. A linha D e E aumentam a carga horária, muito bem que abrange de 15 passa para 16 anos, mas aumenta a carga horária em mais de 3 horas. Dizer que, não obstante a consideração feita relativamente ao número 2 deste artigo, uma hora de intervalo entre a frequência de aulas e o trabalho, na nossa opinião, é pouco, e o número 3 não prevê qualquer medida de descanso complementar. Prevê apenas um dia de descanso obrigatório e não descanso complementar. Na nossa opinião, é um erro. Bem como temos reservas relativamente à linha A e B do número 4, no que diz respeito à carga horária de trabalho, que é excessiva, na nossa opinião. E, portanto, Sr. Presidente, face a esta posição do Partido Socialista, iremos votar contra, por causa destas razões que invoquei. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação, então, do artigo 3º. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos para os do PS, abstenção do PSD e do CDS, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. O artigo 3º está também aprovado. O artigo seguinte que tinha ficado adiado era o artigo 12º, em relação ao qual também não havia propostas de alteração. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tinha a ver também com uma interpelação feita pelo Sr. Deputado Jorge Machado no que diz respeito à situação de trabalhadores estudantes que estão inscritos no centro de emprego. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista aceita, portanto, esta ideia e esta sensibilidade e vai propor aqui oralmente uma nova redação para um novo número 6, que eu vou passar a dizer. O regime previsto no presente capítulo é o novo número 6 para o artigo 12. Portanto, o regime previsto no presente capítulo aplica-se ao trabalhador por conta própria, vírgula, bem como ao trabalhador... Bem como ao trabalhador que, estando abrangido pelo Estatuto de Trabalhador Estudante, se encontra, entretanto, abrangido, se encontra, entretanto, em situação de desemprego involuntário, vírgula, inscrito em centro de emprego. Eu vou dizer, eu vou repetir. O regime previsto no presente capítulo aplica-se ao trabalhador por conta própria, vírgula, bem como ao trabalhador que, estando abrangido pelo estatuto do trabalhador estudante, vírgula, se encontra, entretanto, em situação de desemprego involuntário, vírgula, inscrito em centro de emprego. Esta é a redação que eu ponho aqui também, à consideração dos senhores deputados. Constituição de desemprego e um voluntário, vírgula, inscrito em centro de emprego.
Vamos então proceder à votação desta nova redação. Vamos votar primeiro esta proposta relativamente ao número 6 do artigo. Votos contra? Abstenções? Esta mesma proposta que acabámos de ouvir. Portanto, abstenções? Votos favoráveis, portanto, do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, do CDS e abstenção do PSD. Vamos votar agora o artigo 12º na sua redação completa. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos faróis do PS, abstenção das restantes bancadas. Passamos ao artigo 32, que tinha ficado... 32, tinha ficado adiado, apenas porque, por ausência na altura do Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Portanto, creio que estaremos em condições agora de votar. Foi essa a razão pela qual eu solicitei o adiamento. Pergunto se o Sr. Deputado Pedro Mota Soares quer usar a palavra para explicar nomeadamente.
Neste caso, a retirada do nomeadamente, Sr. Presidente. É que parece-nos que... Estamos aqui... Deixa-me só... Uma das propostas todas, 32... 30, 31... 32... Okay. Exatamente, no número 1, Sr. Presidente, onde se diz que um empregador deve prestar anualmente informações sobre a atividade social da empresa... Nomeadamente sobre remunerações, duração de trabalho, formação profissional, segurança e saúde no trabalho e quadro pessoal. Este nomeadamente aqui parece-nos um bocadinho excessivo, Sr. Presidente, porque este diploma é exatamente sobre estas matérias. ausências destas matérias podem até depois gerar contornações e obrigações. Portanto, nomeadamente aqui, Sr. Presidente, parece-nos claramente excessivo. E, portanto, a proposta do CDS é retirar no número 1 do artigo 32º esta expressão, nomeadamente, para deixar claro as informações que o empregador tem que prestar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação, em primeiro lugar, da proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, outras propostas de aditamento e de substituição e de aditamento também. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD e do CDS, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar a proposta de eliminação do inciso, nomeadamente apresentado pelo CDS. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do CDS, abstenção do PSD, votos contra do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Seguidamente, vamos votar o artigo 32º na sua redação final. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do Bloco de Esquerda, abstenção do CDS, PCP e PSD, votos favoráveis do PS, o artigo 32, portanto, está aprovado. Passamos ao artigo 33, não havia qualquer proposta de alteração. Votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do CDS, PCP, Bloco de Esquerda e PSD, voto contra. Voto contra do PCP, abstenções do CDS, Bloco de Esquerda e PSD, votos favoráveis do PS. Seguidamente, votaremos o artigo 34A, ou seja, aditamento e um novo artigo apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para esclarecer relativamente, e foi por isso que ficou adiado, no que concerne à redação do número 2 deste 34A, disposto no número anterior, produz efeitos a 17 de fevereiro de 2009 e foi questionado porque esta data é a data de entrada em vigor do atual Código de Trabalho. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar este artigo 34A.
Só para manifestar a nossa dúvida relativamente à imposição de efeitos retroativos numa alteração legislativa desta natureza. Portanto, iremos votar contra, Sr. Presidente.
Portanto, votos contra?
Começava-se com o pedido de conhecimento ao Partido Socialista. Peço-me essas desculpas, Sr. Presidente. Esta proposta 34A, Sr. Presidente, é uma alteração ao Código de Trabalho, certo? Eu gostava de saber se esta proposta do Partido Socialista teve alguma espécie de consulta aos parceiros sociais e aos órgãos das regiões autónomas, Sr. Presidente. Eu gostava de relembrar que nós tivemos um problema semelhante a este na aprovação do Orçamento de Estado para 2008, em que foram introduzidas propostas de alteração, também pelo Grupo Parlamentar da maioria, que não foram sujeitas à consulta prévia das regiões autónomas, vindo a gerar um acórdão do Tribunal Constitucional, salvo erro, o acórdão 3 ou 7 de 2008, que gerou, de 2007 ainda, que se pronunciou sobre a inconstitucionalidade exatamente de alterações que se aplicam, como no caso do Orçamento de Estado ou neste mesmo caso, ao território nacional, à tutela do território nacional, sem se ter feito esta consulta prévia. Eu lembrava aqui que nós estamos a fazer uma alteração a um Código de Trabalho. Não é uma legislação extravagante, é alterar mesmo o texto do Código de Trabalho, Sr. Presidente. E, portanto, gostava de fazer essa pergunta ao Partido Socialista, saber se houve estas consultas.
Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também relembro que nós estamos a fazer aqui uma proposta, apresentar uma proposta de alteração, também sob a forma de lei. Portanto, é lei com lei. Muito obrigada.
Não, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas gostava de saber especificamente se houve consulta ou não houve consulta. Quanto à proposta de alteração? Esta proposta de alteração foi sujeita à consulta, nomeadamente, das regiões autónomas? Não?
Oh, Sr. Presidente, posso? E os grupos parlamentares podem apresentar propostas de alteração, e foi o caso. É uma proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E é isso que nós estamos, é nessa base que nós estamos aqui a apresentar esta proposta.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu ainda sei, enquanto deputado, que os parlamentares podem apresentar propostas de alteração. Essa parte não ponho em causa. E a Comissão até pode aprovar as propostas de alteração. O Tribunal Constitucional entendeu, e isto é uma obrigação acrescida para todos os parlamentares, mas especialmente para os parlamentares da maioria, que geralmente aprova as propostas de alteração que produz, nomeadamente em matérias que possam ter incidência nas regiões autónomas, de haver um processo de consulta. Não da consulta do diploma, essa eu verifiquei que existiu, mas de consulta mesmo das alterações. Não sou eu que digo que é obrigatório que o façam. O Tribunal Constitucional que diz que é obrigatório que o façam, Sr. Presidente. E, portanto, eu só quero saber, quando estiver a votar esta medida, se esta proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista foi sujeita, se foi ou não sujeita, a uma consulta, nomeadamente prévia das regiões autónomas.
Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não sujeitou esta proposta à consulta, como é óbvio. No entanto, e devo esclarecer que as propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, elas não estão sujeitas e não foram sujeitas a qualquer consulta, independentemente da situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então proceder à votação do aditamento de um novo artigo com o número 34A. Votos contra? Abstenções? Votos contra do CDS, PCP e Bloco de Esquerda? Abstenção do PSD? Votos favoráveis do PS? O artigo está aprovado e está, portanto, concluída a votação na especialidade da proposta de lei número 285/10. Eu pergunto se querem começar seguidamente a discussão e votação.
Eu queria só fazer uma. Se me permite, Sr. Presidente, voltando um bocadinho atrás, queria fazer uma curta declaração de voto relativamente ao artigo 34A. Se me permite, Sr. Presidente.
Tenha a bondade.
O CDS votou contra a proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista por duvidar da legalidade da mesma, nomeadamente por ausência de consulta prévia obrigatória nos termos legais, e por estarmos a falar de uma matéria sobre os serviços de greve que se aplicam a todo o território nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se é consensual começarmos a discussão na especialidade durante mais cerca de 20 minutos da proposta de lei número 283/10. Então, vamos iniciar a discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 283/10.